Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 2, versículo 1 ao 7, que diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E aconteceu naqueles dias. Aqueles eram os dias que o Império Romano estava sendo formado. Originalmente, o Império Romano era governado por diversos generais, mas gradualmente o poder começou cada vez mais a ser concentrado sobre um único homem, até que finalmente Gaio Otávio ganhou o controle. Ele adotou o nome do seu tio, que era César, e o nome Augusto foi dado a ele pelo Senado Romano, quando ele adquiriu o poder. Quando ele finalmente foi capaz de ganhar o controle e começou a governar Roma, o Senado decidiu lhe dar um título. Primeiramente foi sugerido que o chamassem Rei de Roma, mas ele rejeitou esse título. Então lhes disseram: vamos chamá-lo Ditador de Roma. Mas ele também não gostou, e então finalmente lhe chegaram a esse título, Augusto, que originalmente quer dizer dos deuses. E ele disse: desse nome eu gosto. Então ele era chamado César Augusto. Esse homem era o homem mais poderoso da face da terra. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, e todos iam alistar-se. Pense no poder. Aqui está um homem presidindo Roma. Gradativamente, ele veio ganhando essa posição de poder, até ser capaz de publicar um decreto, e imediatamente o mundo todo tinha que obedecê-lo. Não há para quem apelar. Um homem publica um decreto e o mundo todo tem que se curvar a esse decreto, porque Roma havia sujeitado o mundo inteiro ao seu poder. E naqueles dias, o templo do Deus da Guerra estava fechado. Marte era o deus da guerra, e sempre que as tropas romanas estavam nos campos de batalha, as portas desse templo ficavam abertas para que o povo pudesse entrar e pedir vitória para suas tropas. Mas nesse tempo, as portas estavam fechadas, pois havia paz. Por 16 anos, as portas ficaram fechadas. Você pode dizer: que lindo momento para o príncipe da paz nascer. Mas pense comigo, havia paz apenas porque Roma era uma força tão poderosa que ninguém ousava dizer que tinha direito sobre a sua própria vida. Todo homem era escravo de Roma. Um mundo governado por um só homem. Era isso que César queria obter. E ele publicou esse decreto. É interessante que no Egito foram encontrados registros desses censos que foram feitos pelo governo romano. Eles eram feitos a cada 14 anos. E foram achados também os registros dos censos que foram feitos no Egito a cada 14 anos. Numa pequena província de Roma, mas bem distante da capital, numa pequena cidade chamada Nazaré, sobre a qual quase ninguém tinha escutado falar, havia um jovem casal, ambos da casa de Davi. E quando saiu o decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse, se registrasse no censo, na verdade para a cobrança de impostos, eles também tiveram que se submeter a esse César Augusto, e para que pudessem se registrar, eles tiveram que voltar para a cidade natal da sua família, a cidade de Belém. É interessante que foram encontrados registros no Egito que dizem que as pessoas tinham que retornar às cidades natal de suas famílias para se registrarem no censo, confirmando o relato das Escrituras. Essas coisas aconteceram exatamente nesse tempo da gravidez, nos últimos dias, quando tudo se torna mais difícil, quando muitas coisas estão acontecendo em relação aos hormônios, muitas reações e alterações físicas. Justamente nesse período, esse homem em Roma publicou esse decreto e Maria, mesmo grávida, junto com José, o seu marido, teve que fazer essa longa viagem. Era difícil viajar naqueles dias por causa dos meios de locomoção. Eram cerca de 112 quilômetros de distância entre Nazaré e Belém. Eles tinham que viajar tudo isso apenas para cumprir essa ordem de Roma. E aconteceu naqueles dias que subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É muito interessante. Se você fosse Deus, onde você permitiria que o seu filho nascesse? É interessante que quando Deus veio visitar a terra, não havia lugar para ele na estalagem, como que anunciando como seria a sua vida, eu acho. Porque mesmo hoje, há pessoas que se recusam a dar lugar a ele. Elas têm lugar e tempo para quase tudo, exceto para Jesus. Parece que ele ainda está sentenciado a ficar de fora da sociedade. E não é só isso, vamos voltar um pouco no passado. É interessante o que você pode ver quando você se afasta um pouco e tem uma perspectiva um pouco mais ampla. 700 anos antes desse evento, antes desse jovem casal fazer essa jornada de Nazaré até Belém, nesse ponto crítico de uma gravidez, 700 anos antes, um profeta disse em Miqueias 5, versículo 2: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O profeta predisse que Belém seria o lugar de nascimento do Messias. Assim, quando eu leio, "E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, e José viajou para Belém para alistar-se", eu acho que porque a palavra de Deus disse que o Messias deveria nascer em Belém, não é na verdade aquele homem sentado no trono de Roma que está realmente controlando as coisas. Ele é apenas uma marionete. Ele ainda não havia conseguido o que ele desejava, o governo do mundo. Mas aquela criança que nasceu em Belém é que vai, no final das contas, ter a verdadeira hegemonia sobre o mundo. Observem que Deus tinha um problema. Maria e José estavam tranquilos em Nazaré, mas a profecia dizia que a criança teria que nascer em Belém. Agora, nenhum casal em sã consciência faria aquela viagem de Nazaré até Belém a essa altura da gravidez. Então Deus tem que fazê-los chegar até Belém. Como vamos resolver esse problema? Deus começou a operar e César Augusto disse: "Vamos fazer um censo de todo mundo." Esse foi o decreto de César. E ele acha que está no controle, mas na realidade ele está apenas respondendo para que os propósitos de Deus, que tinham sido declarados 700 anos atrás, se cumprissem. Isso para que Maria e José pudessem chegar a Belém antes do nascimento daquela criança. Há uma imagem de abandono demonstrada aqui. Maria trouxe ao mundo seu primogênito e o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Evidentemente, ela não teve ajuda na hora do parto. Geralmente, havia parteira que pegava a criança e a embrulhava e cuidava dela. Mas ela não teve nenhuma ajuda. E vocês se lembram que Maria tinha entre 16 e 17 anos, dando à luz num estábulo, numa manjedoura, o lugar onde guardavam os animais. Mas aquela criança era o cumprimento da promessa de Deus, pois ele é Deus que veio visitar o homem para redimi-lo. Versículo 8. "Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho." Então, isso quer dizer que Jesus não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque fica muito frio para os pastores estarem no campo durante o inverno. Na verdade, o dia 25 de dezembro foi emprestado do feriado pagão da Saturnália, e cada vez mais o Natal está se tornando um feriado pagão. Eu fico pensando, por quanto tempo nós, cristãos, ainda continuaremos a observar a fraude que é o dia 25 de dezembro? Versículo 9. "E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor." Especula-se que esses pastores eram os pastores do templo, porque eles ofereciam um cordeiro toda manhã e toda tarde no templo, e tinha que ser sem mancha, sem defeito. e para que eles pudessem ter um número suficiente de cordeiros para os sacrifícios, eles tinham seus próprios pastores no templo. E supõe-se que muitos dos pastores que cuidavam daquelas ovelhas as usariam como sacrifício no templo. E se realmente isso for verdade, isso é algo muito significativo, porque então esses pastores teriam sido os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Eles estavam no campo, cuidando do rebanho à noite, quando o anjo do Senhor veio até eles, e a glória do Senhor brilhou sobre eles, e eles ficaram com muito medo. Versículo 10 ao 15. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. O anjo do Senhor apareceu a esses pastores. E eu acho que o anjo era Gabriel. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas apenas um forte palpite. Porque nós já sabemos que ele não consegue guardar um segredo. E nós já sabemos que ele teve muito a ver com as preparações para o nascimento da criança. E agora que o trabalho está quase pronto, a criança está lá em segurança, embrulhado em panos. O seu trabalho acabou. A criança já tinha chorado pela primeira vez e já tinha ido dormir na manjedoura. E assim, Gabriel concluiu a sua tarefa. Pronto, o evento mais excitante da história do mundo já havia acontecido. Deus assumiu a forma humana para que ele pudesse visitar e redimir os homens. Todo mundo tinha que receber essas notícias, mas ninguém estava acordado. Todas as luzes estavam apagadas em Belém, mas Gabriel avistou que poderia ser uma fogueira vindo na direção de Jerusalém. E ele foi até lá e finalmente encontrou alguém acordado. Ei, gente, boas novas! Hoje, na cidade de Davi, ele está lá, o Salvador, Cristo, o Senhor, o Messias. Vocês vão encontrá-lo lá. Ele está envolto em panos e está deitado numa manjedoura. E vieram os outros anjos, que apareceram de repente, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas alturas. E agora há possibilidade de paz e boa vontade para com os homens. Essas são cenas maravilhosas, e eu nunca me canso delas. Versículo 16 ao 21. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Eles normalmente davam um nome ao menino no dia da circuncisão, que era sempre 8 dias depois do nascimento, e era um ritual muito importante. E mesmo se caísse num sábado, eles circuncidavam a criança de qualquer forma. Era uma das raras coisas que eles podiam fazer no sábado. E eles o chamaram Yeshua. Versículos 21 e 22, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Agora, e cumprindo-se os dias da purificação dela, da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, Maria teve um filho. Ela tinha que passar por 40 dias de purificação. Se ela tivesse tido uma filha, ela deveria passar por 80 dias de purificação. Era uma espécie de castigo por ela ter tido uma menina. 40 dias de purificação se passaram. Versículo 22. O levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Agora, depois de 40 dias, eles tinham que oferecer um sacrifício ao Senhor, um cordeiro e uma pomba. Ou, se eles fossem pobres, em vez de um cordeiro, eles poderiam oferecer 2 rolinhas. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Na verdade, o Senhor reivindicava o seu direito ao primogênito. Mas aconteceu que Deus separou a tribo de Levi para o servir, e o povo então podia remir o seu primogênito. Eles pagavam aos levitas para que remissem os seus primogênitos. Versículo 24. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Essa oferta era para os pobres, portanto isso indica que Maria e José eram pobres, o que eu particularmente acho muito interessante, porque Jesus talvez tenha crescido num lar pobre, e ele sabia o que era passar pelas dificuldades que nós passamos, quando nos lembramos das contas que temos que pagar, onde vamos conseguir isso ou aquilo, e por isso ele pode se identificar conosco no que diz respeito às nossas necessidades. Versículos 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, a paz, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aqui está um homem que andava com Deus, um homem de Deus, e Deus lhe disse, você não vai morrer até que tenha tido a oportunidade de ver o Messias. Versículo 27 ao 32. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. A profecia diz que Jesus seria uma luz, não apenas para Israel, mas para todo o mundo, para os gentios. Versículo 33 ao 35. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E assim ele disse a Maria, veja, esta criança foi posta por grande bênção para o povo. Mas ela será traspassada como uma espada através da tua própria alma. Ele disse isso, preparando Maria para a agonia e a dor que ela sentiria, quando um dia ela visse essa criança pendurada na cruz. Versículos 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade. Na verdade, ela tinha 84 anos e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Uma moça se casava 7 anos depois de ter começado o seu período menstrual. 7 anos depois de ter começado o seu período menstrual, ela se casou e viveu com o mesmo homem por esse tempo. É isso que diz aqui. Do jeito que está escrito, fica um pouco difícil de entender. Mas ela havia vivido com seu marido 7 anos após a sua virgindade. Assim foram 7 anos desde o tempo que ela havia começado a menstruar e 7 anos desde que ela se casou e viveu com esse homem. E agora ela tinha 84 anos. Versículo 37. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Ela era uma linda mulher de Deus. Versículo 38 ao 42. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Provavelmente, essa foi a primeira vez que Jesus pôde ir à festa, porque agora ele tinha 12 anos e já se aproximava o tempo do seu bar mitzvah. Versículo 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, isto é, os dias da festa da Páscoa, para onde eles iam todos os anos. Eles eram um casal devoto, e após cumprir os dias lá em Jerusalém, eles retornaram. Versículo 43. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Centenas de pessoas viajavam juntas. Normalmente as mulheres partiam primeiro, porque elas viajavam mais devagar. Os homens partiam logo depois, mas sempre as encontravam à noite. Eles acampavam para passar a noite. Eles partiam para Nazaré com todos os seus amigos e familiares. E quando começaram a armar o acampamento à noite, quando José provavelmente se encontrou com ela, ele disse: "Onde está Jesus?" E ela disse: "Ele não está com você?" "Não, eu achei que ele estivesse com você." E então eles procuraram ao redor e perguntaram para todos os parentes. Eles pensaram que ele talvez estivesse com outras pessoas. Versículos 44 e 45. Procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Agora, aqui está um jovem de 12 anos. Ele deve ter pensado: "Ah, não, os meus pais já foram embora." E ele deve ter ficado preocupado por isso. Versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo. Eles não encontraram Jesus assim que voltaram para Jerusalém, mas quando o encontraram, ele estava no templo. Versículo 46 ao 48. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: "Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos." Reparem bem, "teu pai e eu", referindo-se a José, mas Jesus a corrige rapidamente. Versículo 49. E ele lhes disse: "Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai?" Ele não reconheceu José como seu pai naquela hora. Ele disse: "Me convém tratar dos negócios de meu pai." Essas foram as primeiras palavras registradas de Jesus. Elas são importantes porque expressam o propósito da sua existência. E qual é esse propósito? Que me convém tratar dos negócios de meu pai. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando: "Eu sei que eu deveria fazer aquilo, mas isso não tem muito peso, porque nós deveríamos fazer tantas coisas e acabamos não fazendo. Ah, eu sei que eu deveria fazer e que eu realmente deveria fazer, mas isso não tem muita força." Mas quando uma pessoa diz "me convém", agora ela está chegando muito mais perto do verdadeiro sentido da vida. Me convém tratar dos negócios do meu pai. Esse era o chamado da vida de Jesus, fazer a vontade do pai. Me convém tratar dos negócios do meu pai. Versículos 50 ao 52. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré. Eles era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nos primeiros 2 capítulos nós temos o contexto, e no capítulo 3 nós vamos começar com o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. Agora que o Senhor os abençoe e aumente o seu conhecimento e entendimento da sua verdade, à medida que nós temos essa oportunidade de compartilhar juntos da palavra de Deus, crescendo e aprendendo. E que nós também possamos crescer em sabedoria e favor para com Deus e com os homens. Em nome de Jesus. Amém.